Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Entrevista Coletiva, um programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UFRGS para a Rádio da Universidade 1080 AM. Hoje, nós recebemos no estúdio dois advogados que lançam seus livros nesta edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Omar Ferri é autor de Razão versus Religião, a História da Matéria e do Espírito. Milton Medran Moreira lança Direito e Justiça, um olhar espírita. Milton, jornalista, procurador de justiça aposentado, é diretor de comunicação do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre e presidente da Confederação Espírita Pan-Americana. Omar Ferri exerceu advocacia na capital a partir de meados de 1964, onde travou batalhas judiciárias de alguma repercussão. É um dos fundadores do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. É um prazer tê-los aqui. Agradecemos por terem aceito o nosso convite. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Vamos começar falando do que tratam as obras, os livros que vão ser lançados. Doutor Omar, o senhor aborda todas as religiões na sua obra?
Não, eu não abordo, evidentemente, talvez nenhum milésimo das, eu diria até, das milhares de religiões que houve no mundo desde tempos imemoriais. O meu livro aborda as mais importantes religiões ou aquelas que, no transcorrer da evolução da história religiosa do mundo, mais marcaram civilizações, grupos, tribos, clãs e partes do mundo, como ocorre hoje com o cristianismo, que é a maior religião do mundo e a maior religião do mundo ocidental. O islamismo, que é a religião de povos árabes, que se estendeu desde a Ásia Menor até a Índia e ilhas do Oceano Índico. E o judaísmo, embora pequena, é uma religião monoteísta, né, de, digamos assim, que foi a base inicial e que se desdobrou e se ramificou tanto em relação ao cristianismo como também em relação ao islamismo. Então, eu faço uma abordagem desde do tempo das religiões do Egito, das religiões politeístas grega e romana. Depois eu passo para as religiões monoteístas. Quando eu abordo as religiões politeístas, eu boto entre parênteses e acrescento que elas são as religiões democratas. Quando eu falo nas religiões monoteístas, entre parênteses, eu as defino como as religiões do ódio. Ainda apenas para exemplificar mais, eu ainda falo de religiões sem deuses, que existem duas religiões. Uma nega peremptoriamente Deus e a outra não se incomoda muito com Deus, mas também acha que o mundo não teve princípio e não terá fim e, portanto, ninguém criou, não houve uma entidade espiritual a criar o mundo, que é o budismo. E aquela que rejeita e nega a existência de Deus é, portanto, uma religião ateísta, é o jainismo, uma religião que se formou no subcontinente indiano, no tempo da Grande Índia. E eu termino falando das religiões atuais, dessas religiões de espertalhões que se disseminam hoje no Brasil, onde praticamente se cria uma ou duas por semana, essas religiões fundamentalistas, pentecostalistas, eu ataco elas vigorosamente, né? Eu diria até a partir no Brasil da Legião da Boa Vontade, fundada aí pela pela antes da década de 1950 por um
Alziro Zarur.
Por um malandro chamado Alziro Zarur, que iniciava os seus programas em rádios do centro desse país. Hoje eu falei com Deus. Deus me disse, grande, grande atochador. E o último que eu falo também, milagres e outras coisas que dizem respeito às religiões. E o meu último capítulo se chama A Civilização Empilha Cadáveres. Esta, digamos assim, é uma rápida abordagem do meu livro, sem esquecer que os primeiros 3 ou 4 capítulos eu abordo, digamos assim, eu abordo o Big Bang, o aspecto científico que eu levo para dentro do meu livro. Quer dizer, a existência da matéria, a evolução da matéria, a criação do homem e a geração dentro do homem da consciência, da inteligência e do espírito. Evidentemente que a minha visão é materialista, não no sentido ideológico, no sentido político. Quando eu emprego o termo materialismo é porque ele vem de mater, é a mãe, mater, matéria. Então daí se origina tudo. Eu pego as ideias do Darwin, as ideias da evolução, e termino no homem cuja a evolução foi espantosamente impressionante, a ponto de, num determinado momento, o homem, pela evolução, teve consciência de si próprio. Nesse momento que ele teve consciência de si próprio, então ele passou a ser um cidadão inteligente. E aí eu digo no meu livro que nasce a própria ruína da humanidade, em decorrência da inteligência do próprio homem, porque ele aí usou a inteligência para odiar, para matar, para perseguir, para roubar, para fazer guerras. Aí que é a tal de civilização empilha cadáveres, o último capítulo do meu livro.
Tá, já. Dr. Milton, e as principais relações então entre o espiritismo, a justiça e o direito da sua obra?
Bem, o Dr. Omar, de uma certa forma, abordou ou pincelou alguma coisa a respeito do efeito maléfico, principalmente da civilização judaico-cristã, e que na área do direito foi terrível, porque criou uma tremenda teocracia. Teocracia que significa, teoricamente, o governo de Deus. Desde que o cristianismo se institucionalizou com Constantino, que fez do cristianismo a religião oficial do já então decadente Império Romano, o cristianismo se afastou enormemente, diametralmente, do pensamento daquele humilde pregador lá da Galileia, que nunca quis saber com religião, que não tinha nenhuma vivência formal religiosa, que não pregava nos templos, mas à beira das lagoas e sobre uma montanha, e que era uma pessoa de uma singeleza e de uma bondade extraordinária. Esse movimento político que se apropriou desta figura um tanto mítica e em alguma coisa histórica, mas com uma mensagem moral extraordinária, que foi o cristianismo, implantou no Ocidente um direito terrível, um direito que partia presumivelmente da fé, da revelação. E assim se foi durante muito tempo, até nós podemos referir uma figura emblemática da antiguidade do cristianismo, que foi Santo Agostinho, que tinha aquela visão de que o homem é o resultado do pecado, de que a sociedade terrena é o que ele dizia das societas impiorum, a sociedade dos ímpios, e que o Estado não tinha valor nenhum, e que a única realidade era aquilo que ele chamava da Civitas Dei, da cidade de Deus, que na terra era representada pela Igreja. Isso criou um direito arbitrário, um direito que foi responsável pela morte de tanta gente, pelos crimes talvez mais hediondos que se praticaram na humanidade. Bem, a modernidade, que é o fim da Idade Média, ela rompe com isso. Ela rompe com isso e cria o que se chamou da Escola de Direito Natural. A Escola de Direito Natural, que ela se organiza, então, a partir do século XVI, com o fim da Idade Média, ela parte da ideia de que o direito é alguma coisa que está impregnado na consciência humana. E ela rompe com essa visão teocrática do direito, com essa visão arbitrária do direito, e cria o direito natural, diz assim, que o direito ele pré-existe a qualquer formulação jurídica, ele pré-existe a qualquer legislação, a qualquer organização jurídica, porque ele reside fundamentalmente na consciência do homem. E que o direito natural existiria, segundo disse um grande pensador holandês, que foi Hugo Grocio, ele persistiria, ele existiria, ele sobreviveria, mesmo que não existisse Deus, ou que Deus não se preocupasse com as questões humanas. Isso é o direito natural. O Espiritismo, que é um movimento intelectual que vem no século XIX, e que vem muito também na mesma vertente de pensamento do positivismo de Auguste Comte, mas com uma visão idealista, com uma visão de que essa consciência, isso que se chama de espírito, isso que podemos chamar de consciência, é alguma coisa que pré-existe, tanto quanto o direito. Ela pré-existe a qualquer formulação material. E que reside na consciência, nessa consciência humana, e que subsiste à morte, e que, de uma certa forma, acompanha a consciência e tem em si, tem intrinsecamente, aquilo que um pensador do século XX, que foi Gustavo Gelei, um espiritualista, um médico que foi presidente da Sociedade Metapsíquica de Paris, dizia que existe um direito imanente que está no homem e que ele, de uma certa forma, pune sempre. Apesar de toda a impunidade, apesar de sociedades tão ímpias que se formam, a impunidade não existe. Esse é o direito natural. Eu estou procurando, então, agora respondendo a tua pergunta, eu estou procurando traçar esse paralelo entre esse pensamento da modernidade, esse pensamento livre pensador, esse pensamento construtor, não dogmático, que gerou o direito natural, que gerou os direitos humanos, que criou o Estado moderno, e uma visão espiritualista do homem. Então, direito e justiça, uma visão, um olhar espírita. E, a partir daí, eu analiso pontualmente alguns aspectos, como a pena de morte, da qual o Espiritismo é radicalmente contra, todos os crimes contra a vida, a questão da liberdade, a questão da igualdade, a igualdade entre o homem e a mulher, eu analiso num capítulo especial. Analiso também a questão da propriedade, que, na visão que eu tenho, pelo menos, e que eu busco fundamentos dela também na doutrina espírita, a propriedade não é um direito tão importante como a liberdade, como a igualdade, porque, como disse Proudhon, um pensador do século XIX também, dizia assim, toda propriedade é um roubo. E isso está no Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo. Assim, vão ver a origem da propriedade. Está muito bem, essa propriedade é legítima, ela foi adquirida legitimamente, mas vai lá ver a origem dessa propriedade e ver se lá atrás, se lá remotamente, ela não derivou de uma violência que terminou se institucionalizando, que terminou se formalizando, que terminou se se tornando jurídica, né? Então, essas questões todas eu analiso nesse livro, a partir de uma obra básica do Espiritismo, que se chama Livro dos Espíritos, e que não é uma obra religiosa, é uma obra eminentemente filosófica, a primeira e a mais importante obra de Allan Kardec. Essa é a proposta do livro.
O senhor estava dizendo que o espiritismo é contra a pena de morte.
Sim.
Como que a morte é vista no espiritismo?
A morte é vista como uma transição da consciência. Nós entendemos que a consciência, que até pode ter se formado lentamente, porque nós não acreditamos, nós não somos criacionistas, como é a teologia judaico-cristã. E nem se pode ser, racionalmente, ninguém pode afirmar hoje, é um absurdo afirmar hoje, que o homem foi feito, saiu pronto e acabado das mãos de Deus, e que dali foi retirada da costela dele a mulher, que também é hoje o mesmo que era quando do tempo da sua criação. O espiritismo, ele é evolucionista. Ele é contemporâneo de Darwin. Allan Kardec é contemporâneo de Darwin e deu uma interpretação à evolução a partir de uma visão espiritualista. Então, nessa visão, a morte não existe. A consciência que pré-existe, como dizia Platão, que pré-existe a qualquer manifestação material, ela subsiste também. E por aí nós podemos compor uma ideia de justiça que atende os nossos anseios, todos os anseios humanos, de que realmente se faça justiça. Porque a partir de uma visão materialista, nos parece, a justiça simplesmente não existe. Ela tenta se formular na sociedade humana, mas ela não existe, porque ela no momento em que ocorre esse fenômeno biológico da morte, ela termina por absolver todos os mais violentos crimes, aqueles que não foram julgados, aqueles que não foram examinados, aqueles que foram escondidos. Hoje se vê em tantas câmaras ocultas que vão flagrar atos de corrupção. E cada vez que a gente vê isso aí, naturalmente a gente se pergunta, ou a gente refere assim: puxa, esse aí foi pego. Esse tinha uma câmera que viu quando ele estava oferecendo dinheiro ao deputado, e o deputado aceitando e se corrompendo e prometendo a corrupção de outros companheiros. Mas quantos fizeram isso e quantos não foram apanhados? E quantos, talvez na prática, tenham sempre feito isso e se tornam impunes? Isso termina por derrubar qualquer ideal de justiça. Parece que sem uma visão transcendente, não há justiça. A justiça simplesmente não se faz. E não há sentido em se promover a justiça. Por isso que eu digo na orelha do meu livro, Direito e Justiça, um Olhar Espírita, que essa visão que o espiritismo adota, não como uma religião, mas como uma filosofia, porque para mim o espiritismo não é uma religião, ele veio ao contrário romper com esse dogmatismo religioso e de uma certa forma se aliou a todos os princípios da modernidade, a todas as grandes propostas da modernidade. Sem essa visão, me parece que a justiça é algo caduco, é algo perempto, é algo que não pode subsistir.
Doutor Omar, eu gostaria de saber, o senhor aborda a questão da morte quando o senhor fala das religiões?
Eu diria o seguinte, não diretamente sobre a morte em si, não uma análise pontual da morte, mas eu abordo em todas as religiões o fenômeno da morte da pessoa, dentro das concepções de cada uma das religiões. Eu até começo no meu livro dizendo, eu tenho uma ideia básica, que a partir do zoroastrismo é que foram estabelecidas aqueles conceitos que o cidadão, ele morre, ele é julgado e depois ele vai ter uma recompensa ou não. Essa ideia de morte e ressurreição nasce no zoroastrismo, se transmite para o judaísmo, e o judaísmo termina dando esta base para o islamismo e para o cristianismo. Então, quando eu analiso essas religiões, eu falo da morte nesse sentido. Quer dizer, como o cristianismo imagina a morte? Quer dizer, o cidadão morre, depois ele é julgado, ele ressuscita e vai para o céu, vai para o inferno. diz o cristianismo. Em outras religiões, como é o, no caso, o budismo e o hinduísmo, há a morte e a reencarnação. Eles chamam até, se não me engano, de samsara, que é uma série de mortes e de renascimentos. Com relação ao budismo, essas mortes e renascimentos obedecem a ciclos. Até um cidadão pode morrer milhares e milhões de vezes até que ele se torna desperto, como o Buda, então iluminado. Então aí ele se preparou para um estado de gozo de vida eterna. No jainismo, mais ou menos também há esse sentido. O espiritismo, a morte, a reencarnação, com o objetivo de um estado ideal, de uma pureza de alma. Então, nesse sentido, eu descrevi o conceito morte em cada uma dessas religiões, dentro da minha visão e em pinceladas muito rápidas.
Você está ouvindo o programa Entrevista Coletiva, na Rádio da Universidade 1080 AM. Hoje estamos conversando com os advogados Omar Ferri e Milton Medran Moreira sobre as obras que estão lançando na Feira do Livro.
Do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Você está ouvindo o programa Entrevista Coletiva, na Rádio da Universidade 1080 AM. Hoje estamos conversando com os advogados Omar Ferri e Milton Medran Moreira sobre as obras que estão lançando na Feira do Livro.
Doutor Omar, eu gostaria de saber se o senhor concorda com o doutor Milton quando ele fala que o espiritismo não é uma religião, para ele seria uma filosofia. No seu livro, o senhor coloca o espiritismo dentro da segunda parte como um item de cerimoniais religiosos.
Olha, eu tive muita dificuldade em procurar saber exatamente o que é o espiritismo. A minha dúvida inicial era saber se o espiritismo nasceu com aquelas duas irmãs, Catherine e uma outra...
Irmãs Fox.
Irmãs Fox, nos Estados Unidos, que batiam numa mesa, assim, indagando a entidades espirituais e recebendo respostas. Ou se o espiritismo nasceu com Hippolyte Rivail.
Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Esse aí, que é o nosso conhecido Allan Kardec. Então eu já comecei a ficar com dúvida aí. Eu sei que mais tarde, em dois jornais norte-americanos, as irmãs Fox desmentiram. Elas faziam verdadeiras sessões sobre aquelas capacidades de se comunicar com espíritos em todos os Estados Unidos, viajaram para a Europa, enriqueceram, depois desmentiram, disseram que tudo era fraude e terminaram ambas morrendo na miséria. Mas Na Europa, o Dr. Medran é especialista no assunto, é espírita, eu não sou, é espiritualista, eu sou agnóstico, materialista. Me parece que o Allan Kardec, então, sintetizou todo este ideário neste livro dos Espíritos,
O Livro dos Espíritos.
E eu tenho para mim que ele foi buscar algumas ideias, principalmente essas ideias de morrer, nascer, as ideias de reencarnação nas próprias teorias religiosas da Índia, que tanto o budismo como o hinduísmo, como o jainismo têm em suas teorias religiosas o fato do cidadão morrer e depois reencarnar numa série de ciclos, que eu já disse que se chama samsaras, até um atingir o iluminismo, o outro atingir a perfeição, o espiritismo nessa série de reencarnações objetiva a um estado de, eu não me lembro bem qual é o termo, digamos assim, de perfeição e de pureza, né? Então eu não sei, há pouco o Dr. Medran falou que o espiritismo é mais uma concepção moral e filosófica com alguma base no positivismo do que uma religião em si. Mas eu, quando acho que uma ideia fala da vida, fala da morte e fala na possibilidade de um cidadão, através de uma série de mortes e vidas, se tornar perfeito, se a religião hindu é uma religião, se o budismo é uma religião, eu tenho para mim, com todo respeito, mas admito as opiniões contrárias, evidentemente, eu tenho para mim que o espiritismo não deixa de ser uma religião. Agora, a impressão que a gente tem é que o espiritismo, o jainismo e o budismo, eu elogio aqui no meu livro, porque não são religiões do ódio, são religiões que não fazem mal a ninguém. O budismo foi destroçado na Índia pela violência do hinduísmo e do islamismo, agora que ele está renascendo. Então, essas são... Eu não me lembro bem o que eu queria dizer, mas essas são essas teorias todas em que eu abordo, inclusive, o espiritismo. É evidente que a minha formação última é agnóstica, é materialista, é ateia. Então, vocês poderiam perguntar para mim, mas então o que é a consciência, a inteligência, de onde nasce isso? Pois a minha posição é diametralmente oposta às posições filosóficas ou religiosas do Dr. Medran. Eu entendo que o espírito é um produto da matéria que evoluiu, que se tornou complexa e que se tornou perfeita no sentido de, através de neurônios, cérebros, sinapses, etc., de repente fazer com que o animal homem, nós somos animais, essencialmente animais. O animal homem, uma espécie animal, que nós nos denominamos hoje de homem, nós usássemos essas propriedades cerebrais, começássemos a pensar, a ter inteligência e a ter memória como produto da evolução da matéria. Eu não aceito, portanto, que uma entidade, que um Deus ou que um espírito tivéssemos aberto o nosso cérebro e botado uma alma para dentro do nosso corpo. O nosso espírito, a nossa inteligência é o produto da evolução da matéria. Essa é a minha concepção.
O senhor acredita que a religião é uma forma de se aceitar, mas facilmente, a questão da morte?
Eu acredito, sim. Eu acho que as religiões... Eu me criei na religião católica e quando acontecia alguma coisa, quando alguém morresse, a primeira coisa que todos dizem, esta é a vontade de Deus. Por mais absurda que seja a morte, por mais absurdo que tivesse ocorrido o fato que desencadeou a morte. Um acidente, uma briga, qualquer coisa. Sempre o catolicismo inventou essas palavras. Esta é a vontade de Deus. Então, isto ajuda o homem a suportar esse evento que nós chamamos de morte. E é assim que a gente continua vivendo dentro de princípios religiosos, orientados e submissos e submetidos aos princípios religiosos. Quanto mais religião nós botarmos em nossas cabeças, mais nós perdemos a faculdade de raciocinar. Nós perdemos muito daquilo que nós chamamos de razão. Então, se bem que de um lado as religiões resolvem estes problemas emocionais, de outro lado, sob o ponto de vista cultural, as religiões são absurdas, opressivas e mantêm o homem numa espécie de ignorância, e impedem que o homem seja um verdadeiro ser racional e que possa se tornar perfeito aqui. Os assassinatos e as indignidades cometidas pela Igreja Católica, principalmente no período das Cruzadas e da Inquisição, nós precisaríamos escrever 1 milhão de páginas para dizer tudo o que de mal ela fez. E as outras não ficam atrás. Abram a Bíblia para ver a estupidez que ela fala quando menciona nas guerras. A Bíblia é um dos piores livros do mundo. Embora paradoxalmente seja talvez o mais lido. Eu tenho um capítulo aqui
A incompetência do Deus bíblico.
Leiam para ver se eu tenho razão ou não. Essas são as religiões.
Eu ia perguntar o que tratava esse capítulo, o que, que era isso que o senhor cita nesse capítulo.
A incompetência do Deus bíblico. Olha aqui. A incompetência do Deus bíblico. Vamos ver se eu consigo resumir num minuto. Em primeiro lugar, dizem que Deus criou o mundo, segundo o bispo de Armagh, na Irlanda, no ano de às 10 horas de um domingo do ano de 4400 e poucos antes de Cristo. E que Deus criou um paraíso de delícias e botou a árvore no centro dele do bem e do mal. E daí criou o Adão, e da costela do Adão criou a Eva, e disse: vocês não podem comer tudo que tem aqui no paraíso, menos o fruto desta árvore aí. Naquele tempo, se batia numa pedra, jorrava água. O Josué mandava o sol parar. Haviam aqueles acontecimentos da saída dos judeus do Egito. Incrivelmente, também as cobras falavam. E a cobra disse para ela: come essa fruta aí que você se tornará grande como Deus. E ela comeu a fruta. Deus criou e de repente terminou com esse tal de paraíso. Aí se pressupõe que Deus seja um ser perfeito. Por que criou a imperfeição? Logo depois, o Caim matou Abel. Então, os próprios filhos criados por Deus começaram a se matar, irmão matando irmão. Aí daí uns tempos Deus viu que a humanidade toda tinha perdido aquele sentido, que fazia pecados, concupiscência, tudo aquilo. E Deus ficou tão, tão arrependido de ter criado o mundo, que aí mandou um dilúvio universal, matou todo mundo, menos um casal. Um casal, o Noé, com os animais que entraram nesta arca. E assim foi. Ele errou em tudo. Ele disse que o povo de Israel era o povo da afeição dele. Ele disse para Abrão que de Abrão saía um povo que as forças inimigas não haveriam de prevalecer contra ele. Instaurou a guerra contra todos os inimigos de Israel. E contra a Bíblia, que numa ocasião um anjo desceu do céu com uma espada e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe.
Então a Bíblia é isso aí, a incompetência do Deus bíblico está estampada nessas 10, 15 páginas que eu exponho aí. Eu ainda me pergunto, se o povo de Israel era o povo criado por Deus, era o povo de Deus, quando em 585, 87 a.C., os exércitos do Nabucodonosor invadiram Jerusalém, destruíram onde estava o Deus. O exército do Nabucodonosor levou os judeus como escravos para a Mesopotâmia. Quando o exército romano, no ano 70 da era cristã, conquistou Jerusalém e arrasou com a cidade, matou quase todos os habitantes da cidade, assaltou, roubou, estuprou, fez horrores. Onde estava esse Deus? Ele foi morto, portanto, pelos exércitos romanos. E mais tarde ele foi morto por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz: não tem Deus de um povo só, tem o Deus da humanidade. Não é o Deus dos exércitos, da força, do ódio, não. É o Deus do amor, e conquistou o mundo através do cristianismo. Eu não aceito isso, eu estou dizendo aquilo que os evangelhos dizem, porque na minha opinião, Jesus Cristo se viveu e se existia um homem chamado Jesus Cristo, apenas ele foi um cidadão histórico, não era divino nem filho de Deus. E essas coisas todas, para mim, é tudo mitologia. A Bíblia é produto dos escribas que escreveram mitologia, como Zen da Vesta é mitologia, como as escrituras hindus são mitologias, como os livros do Islã. Como é o nome do livro do Islã?
O Alcorão,
tudo é mitologia.
Na verdade, uma mitologia venceu o Ocidente, se impôs no Ocidente, que é a mitologia judaico-cristã. A mitologia judaica. Né? Porque, pelo menos sobre a existência de Jesus, se tem alguma notícia histórica, muito tênue, mas se tem. Na verdade, a Bíblia, ela é toda uma construção mitológica. E, naturalmente, com alegorias que se podem interpretar e que, lamentavelmente, foram interpretadas ao pé da letra. E um relato provavelmente histórico, além do mitológico, alguns relatos históricos daquele povo que se impôs culturalmente no Ocidente, juntamente com o pensamento grego, deu origem ao cristianismo, né? Agora, eu queria retomar, e acho que o doutor Omar tem fundadas dúvidas a respeito dessa classificação, retomando aquele assunto de espiritismo, se é ciência, se é religião. Na minha visão, não é religião. E ele teria, realmente, na pesquisa que ele fez, tem toda a razão de ter dúvidas, porque, diferentemente do que queria Allan Kardec, o professor Hipólito, que passou a ser conhecido por Allan Kardec, o espiritismo se tornou efetivamente uma religião. Eu pertenço a uma organização e a uma corrente espírita que é minoritária, clara, francamente minoritária, e que se organiza através da Confederação Espírita Pan-Americana, que eu presido nesse momento, que defende que o espiritismo não é uma religião, né? Ele é e também a questão das irmãs Fox, elas estariam numa pré-história do espiritismo. Quem fundou efetivamente o espiritismo foi Allan Kardec, com a edição do Livro dos Espíritos no ano de 1857. Os fenômenos das irmãs Fox ocorreram em 1848 no povoado de Hydesville, na província de, no estado de Nova York. E foi um fato que nós chamamos um fato mediúnico, um fato paranormal, que permitiu que aquelas meninas que tinham faculdades paranormais, que tinham percepções paranormais, estabelecessem aquele diálogo com aquela presumível inteligência que estava ali fazendo barulho no sótão, no forro, e que, com a qual elas resolveram se comunicar através de batidas e conseguiram estabelecer um diálogo. Duas batidas era não, uma batida era sim, e conseguiram, enfim, estabelecer um diálogo. Souberam depois, se soube depois, que aquela entidade que estava ali tentando se comunicar com ela seria o espírito de alguém que teria sido morto naquela casa. E ele informou isso através desse diálogo, dessa codificação que se estabeleceu entre ele e as meninas. Ele disse, olha, eu fui morto nessa casa há muito tempo atrás. E, enfim, é por isso que eu estou aqui. E fizeram-se algumas pesquisas ali, algumas buscas, e não se encontrou nada. Só 50 anos depois, aquela casa foi demolida e nas paredes da casa encontraram uma ossada humana, que teria comprovado essa realidade. Mas isso é um fenômeno que para os Estados Unidos se tornou importante, mas que não é o nascimento do Espiritismo. O nascimento do Espiritismo se dá realmente na França, em 1857, quando Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos, que é um diálogo dele com entidades espirituais, enfocando os temas os mais diversos do mundo. E Allan Kardec, aí sobre a questão da verdadeira natureza do Espiritismo, ele escreve desta maneira, com todas as letras: o verdadeiro caráter do Espiritismo não é o de uma religião, é de uma ciência. Uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de sua relação com o mundo corporal. E a partir dessa realidade, que é uma realidade experimental, se chegou a esse tipo de conclusão através de experiências. Dessa realidade da existência do espírito, defluem consequências de ordem moral. É por isso que o Espiritismo se torna, então, notadamente, marcadamente, uma filosofia ética, uma filosofia moral, que parte desse pressuposto de que essa consciência a qual o Dr. Omar se refere, essa consciência que, na visão dele, teria nascido da própria evolução da matéria, essa é uma teoria respeitável, mas não se pode afastar essa possibilidade filosófica, digamos assim, de essa consciência persistir e essa consciência subsistir à matéria e reviver através do que se chama de reencarnação. No túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, há uma sentença que resume a filosofia espírita. Ela diz assim: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, esta é a lei. Então, esta filosofia espírita, ela adota uma característica eminentemente progressista. Ela é um produto muito típico do século XIX, onde teve muito curso essa ideia do progresso. O século XIX, ele foi sacudido por essa ideia de que o homem, e o positivismo diz isso também, né? De que o homem é um ser em constante progresso. E na visão espírita, esse progresso se dá também moralmente. Apesar de toda a criminalidade que está aí, se nós formos olhar o mundo, o homem, há 100 anos atrás, nós vamos ver que ele é pior. Ele era pior do que é hoje. Se nós, a eclosão dos direitos humanos é uma manifestação progressista e moral e ética da humanidade. Há 150 anos atrás, antes da Revolução Francesa, não existiam direitos humanos. O Estado, as monarquias, tudo podiam. Isso é um atraso moral. E a Igreja tudo podia e tudo fazia, porque o poder era compartilhado entre os reis e os papas, entre os reis e o clero. Eles tudo podiam. Hoje causa indignação. As coisas erradas que acontecem, elas causam indignação, suscitando exatamente esse desejo de progresso e essa ânsia de justiça que o homem tem. É nesse sentido que nós temos que avaliar a questão do progresso. Há deturpações, há criminalidade, mas o homem progride. Nós somos hoje, talvez nunca se tenha feito... Na história da humanidade, tanto bem como está se fazendo hoje. É que o que mais aparece, e é exatamente porque as comunicações podem fazer isso, hoje nós temos um sistema de comunicação que pode noticiar tudo, e antes não podia, o que mais aparece é aquilo que se faz de errado. Eu costumo dizer o seguinte: pega o trânsito na freeway num fim de semana, numa sexta-feira de verão, onde passam pelo posto de pedágio quantos carros por minuto? 50? 60?
70.
É assim. A maioria, 99,9% daqueles motoristas estão andando corretamente, estão andando dentro dos critérios da lei, estão agindo bem. Agora é evidente que passa um louco ali e termina atropelando e matando 10 pessoas, provocando um acidente terrível. Aquilo vai ser a manchete do jornal no outro dia, mas aquilo não é a regra. Da mesma maneira, toda a criminalidade que existe, toda a corrupção que existe, aquilo não é a regra do homem. O homem está sendo agente e objeto do seu próprio progresso contínuo. Nós transportamos isso para uma visão espiritualista, para essa consciência que eu, francamente, eu não sei como é que ela nasceu. O espiritismo até não se preocupa com essa questão, doutor Omar. Ele não se preocupa com essa questão de se essa consciência pré-existe à matéria ou não. A questão da consciência ou do espírito, ela é definida no espiritismo, que não é criacionista, mas é evolucionista, da seguinte maneira: o espírito nasce simples e ignorante. O espírito nasce simples e ignorante, e com isso ele rompe com toda a tradição judaico-cristã, que parte de, como o doutor Omar referiu, de que há 5 mil e não sei quantos anos Deus criou. Isso é uma bobagem que não admite qualquer exame crítico, científico, dizer que o homem foi criado há 5 ou 6 mil anos atrás, quando está aí a antropologia.
Seria até negar a própria ciência, que já afirmou, reafirmou, constatou, comprovou que este mundo material tem 13 bilhões e 700 milhões de anos, que a vida surgiu há 3 bilhões e 500, 600 milhões de anos, quando a primeira célula teve condições de se duplicar. Aí surgiu a vida.
Agora, admitimos, sim, a existência de um Deus, não desse Deus das religiões monoteístas, que são realmente as mais cruéis do mundo. Se tem dito com muita razão que as guerras são sempre, os grandes conflitos mundiais são provocados sempre pelas culturas monoteístas, porque se dizem enviados de Deus, representantes de Deus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as religiões monoteístas. Não há essa violência no mundo oriental que segue o budismo.
Existem outras, mas são, digamos assim, religiões de pouca expressão. Uma é o sikhismo, na Índia. Tem 30 ou 40 mil.
Mas que são politeístas, se preocupam com a ideia de Deus.
É uma religião monoteísta. É. O sikhismo é uma religião
monoteísta.
É baseada nos gurus, Guru Nanak e outros.
Mas a violência do mundo, ela parte sempre das culturas monoteístas.
Não tem dúvida nenhuma.
Agora, a questão, a visão que o espiritismo tem de Deus, e eu enfoco isso num capítulo desse livro, é de uma inteligência. Ele não é o Deus antropomorfizado das religiões monoteístas. A primeira questão do Livro dos Espíritos define Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É uma inteligência acima da qual não existe outra inteligência. E essa inteligência, essa consciência universal, ela seria a causa geradora de todas as coisas, da vida, da matéria, do espírito, enfim. Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Mas nós não temos muita condição de definir melhor Deus. Parece que com essa ideia geral nós nos afastamos bastante da cultura judaico-cristã, que antropomorfizou Deus, que tem um Deus pessoal e voluntarioso e que forma lá suas leis de acordo com a sua vontade e que se engana, como teria se enganado, e muito bem descreveu o doutor Omar. Ele se enganou, ele criou aqueles dois seres que achava que iam ser perfeitos, e eles pecaram, e de repente os anjos que ele teria criado perfeitos se revoltaram, e lá pelas tantas disseram: não, nós queremos o poder. E aí se criou esse maniqueísmo entre o bem e o mal. Isso é lenda, isso é mito, e isso não mostra um Deus perfeito. Então, a visão que nós, filosoficamente, temos de Deus É simplesmente uma inteligência. Uma grande inteligência, inteligência suprema, inteligência acima da qual não há outra inteligência. Parece que para haver alguma ordem no universo, há que existir essa inteligência suprema acima da qual não existe outra inteligência. E que não criou, mas que é a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. É nesse sentido que nós vemos Deus. Nisso, então, doutor Omar, nós nos afastamos muito das religiões, até porque uma das características das religiões é ter rituais. O Espiritismo não tem ritual, né? É claro que se vai dizer assim, não, mas tem outras áreas do Espiritismo. Não, vamos pensar em Espiritismo, porque Espiritismo se tornou uma palavra muito comum. Existe pessoas que confundem o Espiritismo com as religiões africanistas, que têm uma atividade mediúnica importante, significativa e tradicional. Mas Espiritismo não é mediunismo. Espiritismo é uma filosofia que parte da existência do espírito, da existência da consciência como algo que subsiste à morte física e que pré-existe e que subsiste e que vai continuar esse processo contínuo de progresso, ao qual, como em tudo na natureza, também a consciência está subordinada. Nos parece que se tudo, e isso a evolução afirma, que se tudo está em constante progresso, em constante transformação, aquilo que de mais nobre nós temos, que é a nossa consciência, que nós chamamos de espírito, isso também está subordinado a essa lei de contínuo progresso. Essa é a visão filosófica de Espiritismo.
Bom, como dá para ver, tem muito pano para manga nessas duas obras que vão ser lançadas. E até para os nossos ouvintes saberem, é interessante que vocês coloquem quando vai ser o lançamento, sessão de autógrafos, enfim. Para quem tiver mais vontade de aprofundar algumas questões, poder tomar contato. Doutor Omar?
É que marcaram uma sessão de debate sobre o meu livro no dia 7 de novembro, domingo, às 16 horas, no Santander Cultural. E às 18 horas, uma sessão de autógrafos. Então, 16 horas, debate. 18 horas, sessão de autógrafos.
Bom, o meu livro tem como uma sessão de autógrafos na Feira do Livro no dia 14 de novembro. É o penúltimo dia da feira. A feira termina, parece que 15, né?
Uhum, 15.
É um domingo. Ou é o último dia,
não,
talvez
dia
até?
14, acho que é sábado.
É sábado? 14?
Não, 14 é domingo.
Não, é domingo.
Dia 15 é
domingo.
Feriado, eles resolveram postergar mais um dia.
Ah, então dia 15 também aí. Bem, então a minha sessão de autógrafos é no dia 14, domingo, às 16 horas. E também...
No pavilhão de autógrafos?
No pavilhão de autógrafos. E também a Procuradoria-Geral da Justiça, instituição à qual eu pertenci e da qual estou aposentado, me convidou para depois da Feira do Livro, no dia 22 de novembro, no Palácio do Ministério Público, que fica ali na sede do Procurador-Geral da Justiça, que fica ali na Praça da Matriz, agora, no antigo Forte Apache, ali a sede do Procurador-Geral da Justiça, o Palácio do Ministério Público, para uma pequena palestra que vai versar sobre direito natural e espiritismo, e onde também será lançado mais direcionado ao público do direito, aos estudiosos e operadores do direito. No dia 22 de novembro, se não me engano é uma segunda-feira, às 17 horas. Também é uma solenidade aberta ao público, mas que será direcionada aos agentes do Ministério Público, aos advogados, à magistratura, enfim, àqueles que têm alguma conexão com a área do direito.
Uhum. Para retomar a questão, então, dos livros, a gente já faz uma alusão. Dr. Milton, o senhor falava que no Espiritismo tem uma influência positivista. O positivismo é considerado uma ciência. Qual seria, então, o limite entre a ciência e a religião, a fé?
Bom, eu acho que entre a ciência e a religião há um eterno conflito, e esse conflito não se resolve.
Um Olha,
esse conflito não se resolve, porque a fé é uma questão de revelação.
Pedrão,
você assume uma determinada questão e pode estar comprovando o contrário que você não admite.
Eu queria saber esse confronto da razão, então.
Eu abordo esse tema no meu livro. Eu digo que não pode haver razão misturado com religião, são coisas opostas. E as religiões não obedecem a critérios de razoabilidade. São coisas que não se comunicam, uma afasta a outra. Agora, por que que a religião predomina? Ela predomina por causa deste termo que você falou, a fé. Quando o cidadão tem fé numa religião, está tudo resolvido. E a religião resolve todos os problemas desse cidadão. Problemas de vida e de morte e problemas existenciais. Então, é a fé. A fé, ela é, digamos assim, ela faz parte do contexto das religiões. Quando ela é levada a situações extremas, então ela se transforma em dogma, e esse dogma se transforma em forças incríveis, onde, de repente, em nome da religião, paradoxalmente, uns matam os outros.
No programa de hoje, entrevistamos os advogados Omar Ferri e Milton Medran Moreira sobre as obras que estão lançando na Feira do Livro. Muito obrigado pela participação de vocês. Este Entrevista Coletiva foi uma produção dos alunos Caroline da Silva, Daniel Lopes, Fernando Favareto, Alina de Andrade, Janine Morgendorf e Luiz Felipe Zago. A orientação foi da professora Sandra de Deus. Na técnica, Gilson de César. Não perca o programa da próxima semana. Sintonize a Rádio da Universidade 1080 AM. Bom dia.